Dia 18 de fevereiro marca o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Esse é o nosso tema agora, aqui no programa Bem Viver. A gente vai conversar com o Ricardo Henselmann, médico de família e comunidade. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. Tudo bem, Ricardo? Obrigada por estar com a gente aqui no Bem Viver. Obrigada pela participação na Rádio Brasil de Fato.
Tudo bem, fico feliz e honrado aí em estar contribuindo aí na nossa Rádio Brasil de Fato.
Um tema bem polêmico que a gente vai tratar hoje aqui, principalmente pelo estigma social que cerca esse assunto, né? O alcoolismo hoje é uma doença que mata e acomete milhões de pessoas no mundo todo, todos os anos. É responsável por uma série de danos à saúde mental, à saúde física, danos sociais também. Mas, doutor Ricardo, uma coisa que chama muito a atenção quando a gente fala desse tema é o fato de que tem muita gente que ainda tem resistência em encarar o alcoolismo como uma doença. Isso, inclusive, entre pessoas que sofrem do problema. E é inegável que não encarar o alcoolismo como uma doença que precisa ser tratada traz muitos danos e muitos empecilhos para que a gente combata a presença dessa doença na sociedade, né, doutor Ricardo?
Com certeza, Nara. Na verdade, é importante esclarecer para todo o público que nos ouve que a gente está falando de algo que é um problema de saúde pública, né? O alcoolismo é um tema de saúde pública, um dos maiores problemas de saúde pública atualmente no mundo, que vem crescendo e tem a ver com algo que é a questão do próprio álcool. O álcool está presente na nossa vida em sociedade, né, há séculos. E o que tem aí para o debate é a questão do uso abusivo deste álcool, né? Assim como diversas drogas inseridas na sociedade, o álcool é uma droga, então precisa ser reconhecido desta forma, e tem um seu uso recreativo e aceito socialmente, como a gente fala, e aí que mora a questão da dificuldade, porque qual é ali o nível entre o uso recreativo, social e onde está a questão do abuso? Quando ele passa, de fato, é prejudicar sua saúde individual enquanto indivíduo, mas também a própria família passa a ser também uma ameaça de comportamento relacionada à vida em comunidade, tendo a ver aí com tanta violência física como a violência no trânsito, por exemplo. Aí é por isso que essa é uma data importante e é fundamental também termos o jornalismo ajudando a fazer esse debate sobre o alcoolismo como problema de saúde pública e as pessoas se antenarem para isso.
Doutor Ricardo, o senhor comentou sobre essa linha tênue, essa dificuldade em conseguir encontrar qual é o limite entre o uso social, o uso recreativo e o abuso. E é muito complicado a gente encontrar mesmo esse limite, porque o alcoolismo é uma doença que mexe muito com a saúde mental das pessoas. E muitas vezes a gente está com a saúde mental debilitada, mas acaba não percebendo, acaba achando que aquele comportamento é comum, é normal, e acaba deixando para depois pensar a respeito da saúde mental. Mas tem alguns sintomas que atingem também a saúde física das pessoas e que são causados pelo uso excessivo de álcool. Será que a gente poderia listar para os nossos ouvintes e para as pessoas que vão ler esse conteúdo por escrito também, quais são os sintomas do corpo aos quais a gente precisa ficar atento e que o corpo está dizendo: olha, peraí, agora já está abusivo, você podia ter dado um tempo, talvez seja melhor parar. Dá para a gente sentir esses sinais no próprio
Com
corpo?
certeza, na verdade, os primeiros sinais dizem respeito principalmente a uma questão mais emocional, né? Então, o primeiro momento é a questão do sinal de dependência mesmo, assim, quando a gente começa a perceber, né, quando a pessoa começa a perceber que sem a bebida alcoólica ela não vai conseguir dar conta de algo, né, seja de fato passar a ter quase uma obrigatoriedade, como um ritual, onde somente com a bebida alcoólica ela vai enfrentar algum desafio da vida, né, ou então apenas com a bebida alcoólica ela vai conseguir lidar com aquela sensação de ansiedade, de tristeza profunda. Quando isso passa a acontecer e você identifica isso como, olha, é uma rotina, já ali está colocados já os efeitos do álcool no nosso organismo. Tá? Uma questão importante também é quando a gente faz algumas perguntas sempre para os pacientes, né, para diagnosticar de fato esse grau de dependência. Uma das perguntas é a questão do próprio quando se a pessoa se arrepende, né, constantemente de ter feito ingestão de bebida alcoólica, né? Então, se a pessoa lembra de atividades que foram desenvolvidas também, porque tem a ver com a dose também relacionada, né? Se a pessoa já recebeu, por exemplo, muitas queixas de familiares e amigos, né, que vem dizendo que é interessante, né, parar para de beber. Então, são toques que são muito do campo mesmo do comportamento emocionais, que são os primeiros passos, né? O alcoolismo ele prejudica também de forma orgânica o corpo. Então, para além dessas questões, né, do ponto de vista de comportamento, porque gera maior agressividade, então quando a pessoa passa a ficar mais agressiva, é um ponto importante do cuidado, mas também tem a ver com o próprio dano ao organismo, né? A gente está falando que o álcool, ele primeiro, algo que praticamente é o senso comum, todos já conhecem, né, a questão do fígado, há um comprometimento do fígado. O fígado é um órgão fundamental no nosso organismo, que dá conta do metabolismo, digamos assim, na linguagem mais fácil de compreensão, da limpeza do nosso sangue, do nosso corpo, das impurezas, né? E é justamente aí que passa, então, a gente a ter alguns sintomas que vão desde um aumento do tamanho do fígado, dores abdominais, né? Questões de edema, de inchaço, né? Isso já são sintomas que podem ser decorrentes, sim, de uma questão alcoólica de maior gravidade, um mau consumo de maior gravidade. O álcool está relacionado também por uma agressão, né, do trato gastrointestinal. Então, o álcool é um agente agressor, então ele também está relacionado com problemas gastrointestinais, então refluxo, ele ataca o estômago, né? O álcool está relacionado também, e a gente precisa apontar muito isso, com pacientes que fazem uso de medicações como antipertensivos, e que o álcool também pode estar anulando o efeito desses antipertensivos. Então, a gente precisa, esse passo aí do paciente perceber, com certeza, quando o álcool já começa a afetar, no primeiro momento, a questão emocional, e no segundo momento, né, comportamental, e no segundo momento, já passa a ter danos físicos também para a pessoa.
A gente sabe que é sempre tempo de parar, óbvio, né? Antes parar depois de muito tempo do que não parar nunca. Mas há probabilidade de danos irreversíveis que podem acompanhar aquele paciente para o resto da vida por causa desse tempo de
Com
dependência?
certeza, talvez o mais importante, assim, que a gente precisa destacar, a questão da cirrose hepática, né? O dano hepático que alguns pacientes, inclusive, por conta, precisam, em alguns casos, até ter que passar por transplante de fígado, né? Por conta de um dano hepático. E, infelizmente, se essa dependência alcoólica não é abordada, entra em um conflito, que eu acho que em alguns casos isso até. Em algumas matérias, jornal, já foi mostrado, porque é a própria questão de como você trata o paciente, inclusive elege esse paciente para ser beneficiário de um transplante de fígado, se ele continua tendo a dependência alcoólica, né? Então, é uma situação muito delicada, e eu queria, na verdade, trazer, assim, eu falei muito dessa questão do individual, mas eu queria, talvez, trazer o principal elemento aqui para a nossa preocupação também, de colocar isso como um tema de saúde pública, que são as consequências do álcool na comunidade, né, nas famílias e na comunidade. A gente sabe que tem algumas pessoas que, infelizmente, em função do uso abusivo, acabam ficando mais agressivas, e aí a gente tem relatos muito importantes, né, da associação da violência doméstica. A violência contra as mulheres, a gente sabe que a maior parte das vezes acontece dentro do próprio domicílio. O agressor é o chamado companheiro, né, que muitas vezes, sob influência de bebida alcoólica também, comete agressões, agressão contra as crianças, né, contra os idosos. E a gente tem também aí importante destacar a questão dos acidentes de trânsito. Está relacionada também à questão do consumo de bebida alcoólica. Então, se a gente for olhar bem, se a gente, enquanto sociedade, né, tirar isso apenas do corpo médico, do corpo da área da saúde, mas pensar enquanto sociedade, a abordar essa temática, é uma quantidade muito significativa de vidas, né, que vão ser, de fato, protegidas ao abordar o tema do alcoolismo. Por isso que é um debate importante esse que a gente faz, né? Não é uma questão de proibição ou não, mas é como a sociedade aborda o tema das drogas. O álcool é um grande exemplo disso, né, que a gente precisa debater, conscientizar e compreender por que essa pessoa foi buscar a questão do uso abusivo do álcool, né? Tem algo por trás disso. E essa pessoa precisa de ajuda. Então, é a pessoa buscar ajuda e os familiares, os amigos também incentivarem a buscar ajuda também, porque há tratamento, há possibilidade de acompanhamento. No próprio, a gente fala disso com muito orgulho, no Sistema Único de Saúde. Vai desde a saúde da família, né? As equipes de saúde da família que estão nos territórios, os centros de atenção psicossocial, que estão, inclusive, alguns centros especializados na abordagem de pacientes, né, do álcool, usuários de álcool e outras drogas, né, os chamados CAPS-AD. Então, a gente tem uma rede de proteção aí para as pessoas que estão passando por esse problema e para os seus familiares também. Então, vale a pena, sim, buscar, apesar de todo o desfinanciamento, desmonte, ainda resistimos e ainda temos essa rede no nosso país.
Existe um dado da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, muito preocupante, que mostra que jovens adultos, a partir de 30 e 39 anos, aumentaram muito a frequência do consumo alcoólico. Esse aumento é visto em outras faixas etárias, mas entre os jovens adultos chama muito a atenção. Então, assim, a gente vê uma população de 30 a 39 anos aumentando tanto a frequência de consumo de álcool durante a pandemia, fala muito sobre a nossa sociedade e traz obstáculos que a gente antes talvez não tivesse tanta atenção a eles e que a gente precisa ter agora nesse momento de pandemia, né, doutor Ricardo?
Com certeza. Você traz mais um aspecto negativo dessa pandemia, que aprofunda tantas desigualdades, que aprofunda tantos problemas sociais que vivenciamos, e o alcoolismo é um deles, né? É na juventude que se consolida alguns hábitos, e a gente está vivenciando aí algo que a gente olha, né, os profissionais de saúde, e a gente na medicina de família e comunidade olha com muita preocupação, que pode ser uma marca para uma geração importante, o que está acontecendo agora, e que a gente vai precisar de muito mais investimento, que a gente falou antes, né, investimento nessa área de saúde mental e na atenção primária à saúde, no SUS, porque a gente tem aí uma demanda de muitos jovens que encontram justamente no uso do álcool aí uma forma de dar conta do seu sofrimento mental. O consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, delivery, aumentou muito, né? Tem alguns dados que mostram quase 1000% de crescimento no consumo da entrega em domicílio. E esse consumo tem uma característica, que é o consumo da dose em uma velocidade muito rápida. Em menos de 2 horas, as pessoas consomem muito álcool. Numa balada, isso acaba sendo ao longo de um tempo, né? Que as pessoas estão conversando, escutam música, né? Estão dançando, gastam energia. E no consumo nesses ambientes passa a ser mais rápido. E isso tem uma maior preocupação, porque pode gerar mais lesão, né? E pode gerar uma a chamada hepatotoxicidade, né? Aguda, inclusive, né? Por conta do consumo abrupto de uma quantidade importante de álcool, mas também gerar também consequências, inclusive relacionadas à perda de consciência, né? E aí a questão daquele ambiente, se você não tiver num ambiente protegido, o risco também de sofrer violência e cometer violência. Então, fica aí de novo o cuidado especial para a gente olhar para isso, e a gente precisa construir no nosso país, reforçar ainda mais as nossas políticas de proteção da juventude. E a gente falou da juventude, mas também para os idosos também, há relatos muito importantes para os idosos também acontecendo algo semelhante. Então, a gente precisa ficar atento a isso, ofertar apoio, e essas pessoas, se você está agora em casa, né, escutando, no lugar que você esteja escutando, conhece um amigo, familiar ou você mesmo, vá lá, busque apoio, troque ideias. A gente não está falando que, olha, você tem essa dependência, né? Mas converse sobre isso, até para chegar junto a uma conclusão, se algo precisa ser feito, Se você está pensando assim, olha, realmente, eu todo dia à noite eu preciso beber muito porque está difícil, vamos pensar como é que a gente pode te ajudar mesmo, que outras alternativas podem ser feitas para abordar essa questão que está gerando tanta ansiedade ou esse momento de depressão.
A gente sempre fala aqui no Bem Viver, quando a gente trata de saúde mental, da importância da conversa, da importância da prosa, do diálogo. E realmente, isso que o doutor Ricardo traz, você sente que está com algum problema, mesmo que você não queira procurar um posto de saúde, ajuda no tratamento do Sistema Único de Saúde, converse com alguém. Porque a gente precisa se entender durante essa pandemia, né, doutor Ricardo? Não tem outro caminho. Doutor Ricardo, olha, a gente agradece muito a presença do senhor aqui no Bem Viver e esperamos tê-lo em outras oportunidades. Obrigada mesmo por tratar de um tema tão delicado e trazer todas essas informações de maneira tão didática e até a próxima.
Tá bom, até a próxima, fico à disposição, tá? E aí contamos aí com todos aí para se cuidarem e cuidarem uns aos outros.
E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.